Welcome to the D&D world.
Olá, jogadores e DM, esse é o episódio 4 do podcast Rolando 20. E hoje nós vamos falar sobre Skill Challenges. Eu sou Daniel Arante.
Eu sou o Davi Salles.
E a gente vai trocar então ideias aí sobre as opções novas, não tão novas assim, que apareceram na quarta edição, pra gente fazer encontros não combativos, a gente aproveitar um pouco melhor as perícias aí da ficha do jogador. Antes de entrar então no nosso assunto do podcast, vamos comentar um pouco aí sobre o que tá acontecendo no mundo do D&D e um pouco também do que rolou no nosso blog lá no rolando20.com.br. Bom, a primeira notícia é que agora, oficialmente, a gente já tinha comentado no último podcast, mas agora, né, quando vocês estiverem ouvindo esse cast, todo o conteúdo da Dragon e da Dungeon já é pago, né, Dan?
Tristemente, agora a gente vai ter que ou pagar ou arrumar meios subversivos para conseguir esse conteúdo.
Mesmo porque quem resolver pagar vai pagar muito mais caro do que quando a última vez que a gente comentou, né? Porque o dólar subindo desse jeito...
Ah, é, com certeza.
Não vai facilitar a vida de quem compra...
Hoje já deu uma descidinha, né? Uns 7%, então quem sabe, né?
Mas aquela mamata do e-mail não volta mais.
Não.
Bom, e o que rolou lá no rolando20.com.br, né? A gente fez várias criaturas, a gente ficou um tempão aí sem sair um podcast novo, então tem bastante material lá, quem quiser dar uma conferida, né? A gente, o Davi fez um Warforged solo, que ficou bem, bem legal, né, Davi?
Eu gostei dele. Não sei se o pessoal comentou bem também. Não falaram muito, não sei se eles não usaram nas aventuras e tal. Então eles não tiveram um comentário pra ver se funcionou bem, se tá equilibrado.
É porque uma coisa que é um problema é que tem muito pouca criatura solo, né, no Monster Manual, assim, principalmente nos níveis heróicos. Basicamente são só os dragões. É. Então sempre que tiver outras criaturas solos aí, eu já tinha feito a Displacer Beast, mas Davi colaborou aí com um Warforged, que é praticamente o Exterminador do Futuro.
E dragão também é aquele comentário que eu fiz, né? Dragão branco, acho que na quarta edição todo mundo já matou uns três, porque todas as aventuras básicas que tiveram, né?
É quase o novo horror.
Dia do D&D, foi o Dragão Branco, o livro Aventura Básica do Mestre era Dragão Branco.
Eu fiz uns comentários lá também, né, sobre o bom DM, né, quais são as características para um bom DM, né, tipo, gostar de mestrar, saber improvisar, ter paciência, aquela coisa toda. O pessoal curtiu esse post aí, deu vários comentários legais. Falamos um pouquinho também sobre as Minions, né, como fazer minions, a gente colocou algumas minions para vocês utilizarem e tal. Né, sem falar, claro, nas resenhas aí que tanto eu e o Davi fizemos de livros, das aventuras do Scales of War. O Davi vai começar a mestrar pra gente agora, a gente tá todo começando já a fazer uma expectativa aqui. E eu também coloquei alguns posts sobre armas de fogo, né? Então não sei se você deu uma olhada lá, Davi.
Eu vi, eu gostei daquelas armas de fogo. Assim. Tô até querendo colocar assim em Eber um pouquinho, pelo menos, tal. Fazer um monstro com armas de fogo, se algum personagem achar legal, talvez deixar ele usar.
Do jeito que ficaram as minhas... Foi uma época que saíram várias outras regras também de armas de fogo em outros blogs aí. O pessoal lá do Covil teve a publicação deles também. E foi legal que a gente teve approaches, né? Teve maneiras de olhar para as armas de fogo bem diferentes. Eu penso como arma de fogo medieval um negócio meio... que você não vai usar como sua arma principal, não. Um troço que você vai lá, dá uns tiros, joga e puxa a sua espada, entendeu? Então, não, tipo, se você quiser ficar atirando de longo alcance, aí você vai pegar um arco, vai pegar uma besta, um negócio que a gente sabe que funciona. A arma de fogo é mais pra... Sei lá, vai que você dá uma sorte ali, dá um high crit de 4D8, mas se não, tudo bem, vambora. O Davi botou uma armadilha nova também, né, a válvula de gás tóxico.
Ok, ela visando a minha aventura aqui em Eberron já, né, que vai ser o Scales of War versão Eberron. E em Eberron, canos e coisas futuristas misturadas com um pouco do passado, né, eu vejo Eberron muito como uma revolução industrial, assim, uma revolução industrial pelo lado mágico. Então, já é, mas talvez pela dinâmica... Né, da sociedade, ela nunca precisou, nunca teve as revoluções sociais que a gente teve no planeta Terra, né?
Ou seja, na verdade não foi uma revolução industrial, foi uma evolução industrial.
A revolução em si tá mais no meio, na transformação do modo de produção, mas...
O modo de produção do aventureiro continua sendo lá, matando monstros e roubando o tesouro dele, cara.
Ah, sim, do aventureiro não teve nenhuma mudança, não.
E aí, e o aventureiro é o que move a economia.
É, em Eberron isso é um pouco diferente.
Tem mais que comprar coisa de 50 mil golds.
É, e aí eu vejo Eberron muito como essa sociedade revolução industrial, onde a máquina mágica, ela chega assim, até meio cômica, né? Você vê aqueles coisas gigantes que fazem coisas muito simples e soltam muita poluição e tal. Eu vejo meio que esse universo.
Bacana. Outro post também que foi um pouco polêmico aqui, acho que a ideia era até essa, foi uma que eu comentei sobre a morte do seu personagem, baseado no artigo do Rob Hensel e do James Wyatt, né, que eles escreveram um post lá pra Dragon, sobre morte, sobre Ray's Dead, né, esse tipo de coisa. Então teve 12 comentários lá do pessoal no blog, foi bem interessante, teve uma discussão legal por lá. Mas hoje vamos falar do que? Vamos falar de Skill Challenge, velho.
Skill Challenge. Eu sou fã de Skill Challenge.
O que são as Skill Challenge? Imagina que um cara que tá ouvindo esse podcast não está jogando quarta edição ainda, ele tá perdido, baixou sem querer esse podcast. Ele quer, ou ele não leu direito, ou o cara de repente tá jogando numa mesa, né? O cara é jogador, assim, e o mestre dele ainda não usou Skill Challenge na mesa dele. O que são as Skill Challenge?
Vamos ver, eu não sou tão eloquente pra explicar para jogadores novos as coisas, mas eu acho que o Skill Challenge...
Tá bom, qual que é a sua definição de Skill Challenge, então?
Eu acho que o Skill Challenge, ele veio pra colocar uma dinâmica aventuresca, né? Algo emocionante, algo de ação, em momentos que não são de combates. Geralmente, eles se perdiam um pouco, né? Perdia-se a dinâmica, a ação, aquela sensação de estar sentado na pontinha da cadeira, assim, quando a gente tá vendo filme de ação e tal. Que deveria ter esses momentos da aventura, né? Seja uma fuga de... como no Fuga de Sender, que você está fugindo da guarda, seja uma série de armadilhas, seja um momento de investigação também, que às vezes pode ser bem, bem interessante. Eu acho que o Skill Challenge, ele conseguiu trazer essa dinâmica de ação, de aventura, para essas situações não combativas. Então, para mim, seria isso. Seria utilizar da ficha do personagem, da mecânica do jogo, para que as situações, não de combate, para que elas tenham essa dinâmica.
Isso, é uma maneira de ver, né? Eu definiria um Skill Challenge meio que pelo nome mesmo, né? Então, sempre que você vai usar os sistemas de perícia, né, do D&D, do Dungeons and Dragons, para rolar desafios. Ele, na verdade, o Skill Challenge, ele sempre existiu, né? Desde a época do AD&D até hoje, o conceito de você usar suas perícias para conseguir passar por obstáculos que o mestre propõe para os jogadores passarem não é nenhuma novidade. E o D&D, nem a quarta edição, não está falando que foram eles que inventaram isso. Eles só colocaram esse uso de regras dentro de um modelinho de regras aí, de maneira a ficar um pouco mais claro quais são as regras do jogo para esse tipo de desafio. Então, a ideia é bem nessa linha que você comentou, né? É a gente conseguir utilizar as coisas que são legais num combate, né? Porque o que é legal num combate? Por que você acha... Por que é um momento alto da aventura quando tem um combate? Porque no combate é onde tem risco, né? No combate é onde você pode fazer burrice, você pode perder o seu personagem, é onde você pode não conseguir chegar nos objetivos da aventura. Então, você tem que tomar decisões acertadas sobre o que você vai fazer, né? Então, é um momento onde você é desafiado na aventura, certo? Então, e é essa que é a ideia do Skill Challenger, né? Ele quer desafiar o seu personagem, só que em vez de usar os seus poderes, os seus bônus de combate de identidade, você vai usar a sua série de perícias que você tem por ali. Então, uma coisa que até o Dungeon Master Guide comenta, né? Que, muitas vezes você vai fazer testes de perícia que não são Skill Challenger. Você vai lá comprar uma besta lá e pede um desconto pro comerciante, você vai rolar diplomacia, mas isso não necessariamente precisa ser um Skill Challenge, né? Se o seu DM tá transformando tudo quanto é teste de skill num Skill Challenge, de repente você tá colocando muita complexidade num negócio que não precisa também, né? Um troço mais simples. Então, como é que funciona, né? Imagina que ou você que é jogador ou você que é mestre tá pensando aí ou em, vou pedir pro meu mestre pra colocar Skill Challenge ou vou preparar pros meus jogadores aí. Como é que você vai bolar o teu Skill Challenge? Como é que ele vai funcionar, né? A primeira coisa que eu acho que tem que ser o mais importante, tanto pra jogadores quanto, né, que tem que tá claro na cabeça dos jogadores e dos DMs, é qual que é o objetivo do desafio, né? Tipo, se você... O que você quer chegar, né? Se você vai estar fazendo os testes pra quê? Então, dá um exemplo aí, David, de uma Skill Challenge pra gente construindo ao mesmo tempo.
Eu gosto bastante de coisa de investigação, né? Então,
Tá, então eles têm que descobrir o quê? ver.
Poderia ser algo numa cidade urbana, eu adoro Eberron também. Investigação, talvez a simbologia de algum artefato que eles encontraram, talvez.
Beleza, então o grupo encontrou lá uma adaga que tinha algumas runas, e eles querem mais descobrir um pouco mais sobre essa adaga, né? Tipo, a quem ela pertenceu, né? Que escritos são esses que estão lá e esse tipo de coisa. Então, o objetivo do desafio está bem claro. O objetivo do desafio é descobrir mais informações sobre essa adaga, descobrir de onde ela veio. Beleza, então ficou claro o que vai acontecer ali, né? Você já tem ali, né, onde está definida os limites da tua skill challenge. Você vai ficar na cidade, né? Você não vai viajar 3 cidades para buscar informações. Vai ser tudo ali na cidade. Você também pode determinar qual que é o tempo, né? Quanto tempo vocês vão gastar nesse desafio? Ah, nós vamos ficar um dia fazendo esse skill challenge, né? Então você tem... Você não pode fazer coisas, né? Ah, não vou ficar uma semana na biblioteca e tal. Então você define não só o objetivo, mas como ele comenta aqui no DMG, o contexto, né? Ah, então vai ser em 24 horas o que nossos personagens vão fazer. Ok. Depois, se você for o DM, você está preparando o seu skill challenge, você tem que pensar qual que é o nível da sua challenge, que isso basicamente serve para te dizer quanto XP ela vai dar para o grupo, né, quando eles terminarem o skill challenge, e qual que é a complexidade. Como é que funciona essa complexidade, Davi?
Dependendo do número de complexidade, vai ser o número de sucessos necessário para você ser bem sucedido na skill. Agora, né, com a errata, antes era sempre metade a quantidade de falhas que você precisava para falhar. Mas agora não, agora é uma constante, que é 3, e aí a complexidade depende... interfere na quantidade de sucessos.
E não só isso. Ela diz também quanto que é o XP que vai valer a skill challenge. Depois dessa questão da errata, a gente vai comentar um pouco. Mas, por exemplo, se é um skill challenge de nível 1, você imagina que ela é como se fosse um monstro de nível 1. Então, quanto XP dá um monstro de nível 1? Dá 100 XP, certo? Então, uma skill de nível 1 de complexidade 1 vale 100 XP. Se for uma skill de nível 1 de complexidade 2... A complexidade é como se ela tivesse mais monstro, né? Então, se ela é de complexidade 3, é como se tivesse 3 monstros. Se tivesse complexidade 5, é como se tivesse 5 monstros. Então, imagina que a gente faça um skill challenge, por exemplo, de complexidade 1... de complexidade 3, mas de nível 1. Então, quanto XP que vai ser essa skill challenge?
Complexidade 1 de nível 1 vai ser 100 XP.
Não, e aí se for complexidade 3 de nível 1?
300 XP, sim.
300 XP. Vai precisar de mais sucesso para passar por ela, mas ela vai ganhar um pouquinho mais de XP. Por outro lado, se a gente aumentar o nível, aí aumenta o nível seguindo aquela tabelinha que é igualzinha dos monstros, né? Por exemplo, uma skill de nível 2, de complexidade 1, é 125 XP. Mas se for de complexidade 2, já é 250 XP. E por aí vai. Então você vê que é muito fácil você também calcular quantos XP você vai dar para uma skill challenge. Porque segue aquela mesma tabelinha dos monstros, o mesmo esquema que a gente já está acostumando a fazer, né? Ok. Outra coisa que mudou também é, uma vez que você escolhe o nível, isso te dá também a informação de quais são os números de dificuldade que você vai usar. Como isso aí foi uma coisa que mudou com a errata, a gente deixa para comentar depois. E, por fim, né, você vai definir quais são as perícias que você vai, né, quais são as skills que você vai usar no seu skill challenge. Quais são as skills que você acha que fariam sentido para essa missão aí de buscar informações sobre a adaga, Davi?
Streetwise... Seria a primeira que eu pensaria.
É, Streetwise acho que é bem óbvio, assim.
Depois seria talvez uma diplomacia. A pessoa podia dizer que ela investigando nas tavernas e nos lugares onde ela...
É que isso aí é bem Streetwise, né?
É, bem, mas eu acho que você poderia rolar uma diplomacia sem problema, com um nível de dificuldade um pouco maior, né? Você estaria tentando conversar com as pessoas de diversas áreas, se elas poderiam saber alguma coisa. Aí depende muito da...
Então, isso pra mim ainda é Streetwise. Acho que diplomacia você poderia tentar pra, sei lá, ir pra até a guilda dos fazedores de armas lá, dos blacksmith, e conversar com ele, entendeu?
Ah, sim.
Aí é mais diplomacia. Se você vai conversar com o povão, com os taverneiros, né, pra saber o que que submundo está sabendo, aí é Streetwise total.
Aham, né? Então, diplomacia nesse caso, você teria também...
Bom, acho que a arcana, né, se fosse uma adaga que tivesse uns símbolos meio místicos, assim, de repente poder rolar um...
É, ou história também, dependendo do símbolo, se fosse algum símbolo conhecido, historicamente falando.
Exato. Ou uma língua morta, né, uma espécie de um latim lá de Eberron, alguma coisa assim.
É. você...
O que mais que poderia se encaixar aí?
Pode ter um perception especial de identificar alguma coisa na daga. E você poderia, dependendo da natureza do símbolo, rolar até um insight. Porque pode ser tipo
um... acho que um perception podia, por exemplo, dar um bônus em alguma... Ou em vez de te dar um sucesso, te dar um bônus numa outra perícia, né? Então, por exemplo, se você passa num teste de perception, você ganha um bônus na sua rolada ou de arcana, né? Ou de streetwise, porque você viu com mais detalhes, assim, né? Não sei se perception daria um sucesso automático, assim, né?
É, eu acho que o...
Automático não, né? Um sucesso que contasse pelo script, acho que deveria só dar um bônus. Insight, acho que poderia.
Eu acho que o insight também depende da natureza do enigma da adaga. Exatamente, né? Se fosse um enigma, se fosse um símbolo com uma simbologia, talvez com algum tipo de metáfora, algum tipo de coisa que você precisasse daquela sacada, né? Que não é simplesmente um símbolo que você precisa desvendar, mas é uma alteração num símbolo conhecido.
Insight, eu acho que é uma skill que vai funcionar sempre que tiver esse caso que você comentou, né? Sempre que tiver, assim, o cara ter uma iluminação, assim, de repente ter uma ideia, fizer sentido, acho que insight rola bem. Mesmo porque a gente rola pouco insight, né? Eu acho que insight é uma perícia que deveria ser um pouco mais valorizada pra esse tipo de coisa, né? Ser um pouco de não digo nem de bom senso, mas um pouco de realmente sacada do personagem, né? Um personagem que tem um insight muito grande, é aquele personagem que vai tirar a informação, ninguém sabe muito bem da onde, né? Tem uma intuição, realmente, que é como a tradução, né? Uma intuição bem forte.
Acho que não só uma intuição, talvez a intuição dê uma ideia de algo meio abstrato mesmo, de algo que ninguém sabe de onde tirou. Acho que um cara com bom insight é um cara bom de lógica, é um cara que consegue juntar os pauzinhos mais rápido do que os outros, entendeu?
Sim, pode ser também. Mas o cara, de repente... Aí acho que fica meio de roleplay, né? Se quiser fazer um personagem que nem o Ilan lá, que de repente até tem um insight bom, mas tonto total, né? O cara sabe as coisas porque dá uma sorte. Bom, então a gente... qual que ficou nossa lista aí? Então ficou o insight, perception, arcana, história...
Streetwise...
Diplomacia e streetwise.
Uhum.
Certo?
Dá pra usar praticamente metade dos skills.
Tá uma lista já grande. O ideal... O ideal é quando o mestre estiver bolando uma skill challenge, ele já tentar listar quais são as skills que a gente chama de skills primárias, né? São as skills que são... você já pensa naquela situação, já pensa naquelas skills, né? Então, por quê? Porque essas são as skills que todo mundo vai querer falar que vai usar naquela situação. É meio natural. Já as outras skills são skills que... saem um pouco do arroz com feijão, que se o jogador tiver uma ideia interessante de usar aquela skill, te convencer que faz sentido usar aquela skill, você pode deixar ele rolar. Provavelmente você vai deixar ele rolar com uma dificuldade moderada ou uma dificuldade difícil.
Uhum.
E o que ele fala aqui no DMG também é que se for uma perícia que não é uma perícia primária, você só pode fazer uma rolada. Diferente das skills primárias, onde às vezes você pode rolar mais de uma vez, né? Por exemplo, você poderia fazer várias roladas de streetwise.
Uhum.
Mas se você estiver rolando, sei lá, religion, você até pode chegar e explicar uma situação. Ah, não, eu vou lembrar de todas as divindades que usavam adagas e... rituais de sacrifício, não sei o que, papapá. Né? Se o cara falar, tudo bem, vai. Acho que se tivesse, sei lá, de repente se tem a ver isso, né, com essa adaga que você colocou, de repente falar, beleza, é uma skill secundária, a dificuldade vai ser difícil, mas você pode rolar. Se você tiver o sucesso, se você passar na dificuldade, vai contar como um sucesso do skill challenge. Outra coisa, né, Davi, é que você vai definir então quais são as condições, né? Ou seja, é você pensar. Para cada perícia, qual que vai ser a dificuldade e o que acontece quando você tem sucesso ou não em cada uma daquelas perícias. Porque como eu comentei, né, você pode deixar situações como se você passar no teste de perception, você ganha um bônus de mais 2 em outra rolada e não necessariamente vale um sucesso. Então você pode pensar nessas situações assim, onde uma skill ajuda a outra, uma skill abre a outra. O que você pensaria para essa situação?
Né? Então, né? Primeiramente, uma pessoa, talvez, essa questão de usar história ou arcana, a pessoa talvez tivesse que ter uma ideia básica exatamente do que é aquela daga, para depois ela poder abrir essas skills. Então elas poderiam muito bem ser skills fechadas, só poderiam ser abertas depois. Né?
O que significa isso? Significa que você não pode rolar essa perícia sem antes você ter um sucesso numa outra perícia. Então, por exemplo, você poderia dizer que você só poderia rolar arcana depois de ter passado num teste de insights, por exemplo, né? Então falar, ah, se alguém tiver algum sucesso em insights, as outras pessoas podem, ou a mesma pessoa, pode rolar arcana agora, de repente até com uma dificuldade menor e tal. Então é você realmente tentar criar ali uma estrutura, né? Uma lógica dentro das roladas, de maneira em que os jogadores tentem descobrir, né, essas coisas, né? Qual que é a maneira de você passar por esse desafio. E esse é o grande barato da Skill Challenge, né? Por isso que não é só uma série de roladas de skills. Você tem que tentar rolar as skills certas, né? Vai ter umas perícias que são mais fáceis, umas que são mais difíceis. Então, você querer descobrir quais são as perícias certas, botar as pessoas certas do grupo para rolar, é o que faz, é o que cria o desafio, né? Uhum. Skill Challenge, dos encontros não combativos.
É que dá a parte de jogo dele, né?
Exato, exato. Né? Senão, fica só roleplay. Senão você não precisa de ter nenhum framework desse. Não estou dizendo que você não deva fazer. Faz isso, é muito legal também, né? Mas você não tem esse lado de estratégia, esse lado do jogo, né? Você fica só com roleplay. Bom, e por fim, né, uma vez que você definiu o que cada rolada vai fazer dentro da Skill Challenge, você tem que definir quais são as consequências da vida.
As consequências.
Se eles fizerem os... Se eles passarem, né? Tipo, quanto que a gente falou que era? Precisava de quanto sucesso mesmo?
Acho que a gente não definiu.
Ah. Vamos definir a complexidade, então. Ela vai ser uma skill challenge nível 1, certo? Uma, tipo, então logo no começo da missão. E é de complexidade... Bom, é um pouco complexo, né? Os caras têm que buscar informação. Vamos deixar de complexidade 3?
Muito bem, 3.
Bom, se é de complexidade 3, então ela vale 300 XP. E os jogadores precisam de 8 sucessos antes de 3 falhas.
Uhum.
Então, aí você tem que definir, então, quais são as consequências. Ou seja, se eles passarem em 8 sucessos, o que acontece? E se eles falharem 3 vezes, o que acontece? O que que acontece?
Que se eles forem bem-sucedidos ou se eles falharem?
Ah, nas duas situações.
Bem, eu acho que, provavelmente, desvendar o segredo dessa adaga é algo que é necessário pra campanha.
É, ou pra aventura e tal.
É, pra aventura e tal. Então, de qualquer jeito, é importante que, seja bem-sucedido ou mal-sucedido, eles acabem descobrindo isso, mesmo sendo uma falha ou um sucesso. E, geralmente, eu penso também... o que de legal vai acontecer caso eles tenham sucesso e ou o que de chato vai acontecer caso eles tenham um fracasso. Ou então, os dois, né?
Uhum.
Então, um fracasso pode ser muito bem que eles... precisem gastar dinheiro para obter as informações, por exemplo. É algo chato, eles vão ter que gastar o rico.
Por exemplo, é uma boa ideia essa daí, David. É uma boa ideia essa aí, né? Se eles não passarem no teste, eles acabam descobrindo um sage lá que fala, ah, eu sei o que que é, mas vai custar, sei lá, 300 golds para dizer para vocês.
Exatamente. Então essa é uma opção que eu acho interessante pro fracasso. Outra pro sucesso é que eles podem descobrir coisas interessantes, por exemplo. Você pode muito bem botar como um side quest. Eles não só descobrem o que a daga faz, mas eles também descobrem o que o cara que... uma lenda.
Então, mas o sucesso não precisa ter uma coisa a mais, né? O sucesso só precisa ser, eles descobrem o que a daga faz e ganham o XP do Skill Challenge.
É.
Porque não tem meio termo, né? Não tem neutro. Só tem ou consegue ou não consegue.
É que você pode. É que ao colocar uma coisa boa no sucesso, você não precisa colocar algo ruim no fracasso.
Ah, entendi. Não, faz sentido. Tá. Então, ou você faz com que a penalidade vai fazer com que eles paguem um dinheiro a mais, né? Um dinheiro que não precisaria. Ou você fala assim, ah, se vocês falharem, tudo bem, vocês descobrem o que é a daga e continua a história. É. Mas não ganha o XP do Skill Challenge, ou sei lá, qualquer regra de XP que o mestre usa, né? Tem gente que prefere dar metade do XP, tem gente que prefere não dar nada. Ou você pode chegar e falar assim, se eles passarem, eles, por exemplo, abrem aí uma outra quest, como você tá sugerindo.
É, pode descobrir, sei lá, quem que fez a arma e como pode conseguir, sei lá, encontra uma side quest pra conseguir um item mágico, por exemplo.
Ou de repente você descobre até que a daga é mágica e você começa a usar ela, ó, que legal.
É, por exemplo. Ou descobre como ligar, né, a magia da adaga, por exemplo.
Exato, exato.
Isso é algo interessante. Principalmente pro Warlock.
Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara pros mestres, né? Que a história, ela não pode parar por causa do Skill Challenge falhar. Então isso tem que estar sempre claro na cabeça do mestre. Por quê? Porque vai acontecer dos players não passarem nos Skill Challenge de vez em quando. Então, por exemplo, um dos meus erros ali no primeiro Skill Challenge que eu fiz, né, que até o Davi tava lá, então eu fiz o Skill Challenge pro pessoal sair da cidade. Mas aí na minha cabeça, se eles não passassem no Skill Challenge, eles não saíam da cidade, mas eles estavam fugindo da cidade. Então isso não faz sentido. né? Porque fala, ah, então vocês estão fugindo da cidade. Pô, mas e aí? A história impacta, né? Porque a história ia continuar fora da cidade, uhum. né? Então, é importante você sempre pensar que pô, você pode fazer isso, né? Independente deles passarem ou não, eles vão descobrir as informações sobre a Dália, né? Independente deles passarem ou não no teste, eles vão sair uhum. da cidade, né? Só que você vai ter vantagens ou desvantagens dependendo de como acontecem os sucessos. Quando os skill challenges eles são mais físicos, uma coisa muito comum é você tirar healing surges da galera, né?
É o mais fácil, eu acho. Mas tem que lembrar, claro, que não tem menor sentido você fazer isso e depois dar um tempo pra eles se curarem.
Sim, claro, exatamente. É, você fala assim, ah, todo mundo perde um skill challenge e aí vocês viajam 3 dias na carroça. Exatamente, não faz sentido. A menos que seja, por exemplo, em outras situações. Isso aí foi o nosso mestre lá, que eu jogo em São Paulo, fez um skill challenge que é até um pouco clássico já, que é aquele de você sobreviver ao deserto. Né? O pessoal teve que atravessar um pedaço do deserto, então a gente fez um skill challenge que rolou bastante nature pra saber se o caminho tava certo, endurance pra aguentar o sol, tinha várias skills, e se você falhasse, por exemplo, além da skill challenge, todo mundo tinha que fazer um teste de endurance, que se você falhasse ainda perdia healing surges, mas todos os healing surges que você perdia enquanto estava no deserto, você não recuperava dormindo.
É.
Você só recuperaria quando você saísse do deserto. Então aí já começa a fazer sentido você tirar healing surges a longo prazo. Você pode imaginar o healing surge como um HP do mapa, né? Um HP assim, com um zoom mais distante, assim, onde você penaliza o personagem, assim, mas não na miudeza, não naquele momento, numa visão mais ampla da história, né? Ok, então, mas aí a gente, né, imagina que é o mestre que tá escrevendo esse skill challenge aí da adaga, e aí vai acontecer a situação da skill challenge, né, ele vai fazer a skill challenge lá na mesa dele. Como é que isso vai acontecer? Como é que ele propõe a skill challenge? Como é que ele fala que começou?
É, esse é algo que tem bastante, as pessoas sempre perguntam disso, né, aí vai depender, acho que um pouco de cada mestre, o estilo da aventura. No geral, eu acho que...
Porque existe uma polêmica, né, sobre assim, vale a pena você chegar e falar assim, é um skill challenge, começou! Toca a musiquinha do Skill Challenge, ou você simplesmente descrever a situação e ir pedindo as roladas e tal, e fazer uma coisa mais natural, né?
Uhum.
Qual que é o estilo que você acha mais, faz mais sentido?
Eu acho que depende bastante do grupo e depende também um pouco do Skill Challenge. Skill Challenge física, eu não vejo o menor problema se você chegar e falar, ah, agora é o Skill Challenge e a pedra está rolando atrás de vocês e tal. Eu acho interessante, como do deserto e tal. Acho que não perde o clima sendo um skill challenge meio físico, assim, né?
Uhum. Onde você vai simplesmente ter que rolar o dado pra pular, correr, suportar dano e esse tipo de coisa.
É, quando é uma skill challenge mais de investigação, que nem essa que a gente tava fazendo, eu acho interessante.
Investigação ou diplomacia, assim, um skill challenge mais social, né, que eles chamam.
Eu ainda acho melhor você falar, né, na minha opinião, porque você tem que falar que é um skill challenge, né? Talvez você não fale e toque a musiquinha, né? Mas você tem que falar que é um skill challenge. Não tem como você omitir essa informação se você preparou um skill challenge. Se você acha que vai ser mó tosco ser um skill challenge, não faça um skill challenge.
Exato. Nem todo encontro de diplomacia com o Duque, que ficou famoso, né, no Dungeons & Dragons. Nem todo encontro com o Duke precisa ser um skill challenge.
Exatamente.
Você pode simplesmente fazer um roleplay lá e falar, já supor que ele vai ser convencido, mas fazer um roleplay pela graça de fazer roleplay, que é legal, né? Faz parte do jogo.
Exatamente.
Você só vai querer que seja um skill challenge se realmente tiver uma penalidade, se o grupo não conseguir fazer, né? Se você quiser fazer o skill challenge mesmo.
É, e aí depende bastante do grupo, eu acho também. Vai ter gente que vai achar totalmente normal ter um skill challenge social, e tem pessoas que acham o fim do RPG, né? Como nós conhecemos. Então,
é que, por exemplo, eu também acho que depende um pouco da composição do grupo, né? Então, imagina que você tá jogando com um grupo, sei lá, de 5 pessoas, mas que todo mundo é muito... fez personagens muito pro lado de combate, por exemplo, tal, mas tem um dos personagens que é um paladino, diplomata e tal, alguma coisa assim. Acho que nesse caso... Você não precisa, né, quando tiver skill challenge sociais, de repente você não precisa nem fazer um skill challenge social. Você simplesmente faz um roleplay com esse personagem, né, que fez o personagem mais voltado pro lado social, só pra ele se divertir, né, porque se o cara gastou pontos dele ali, é porque ele quer fazer que isso aconteça, né, na mesa.
Uhum.
Então você faz isso acontecer e beleza, não precisa falar ele fazer skill challenge, entendeu? Simplesmente dá uma situação pro cara fazer o roleplay que ele queria. Ou, claro, põe uma rolada ou outra lá pros pontos deles valerem algum ponto, né, mas... Você não precisa fazer um skill challenge onde todo mundo precisa participar.
É, outra coisa também, só porque existe skill challenge, não quer dizer que você não possa fazer um teste de skill. Uma só, um teste, pronto.
Sim, o teste é simples, exato. Passa um teste de diploma, assim, tá tranquilo.
É, que eu acho interessante. Nessas skills, skill challenge, sem ser mais de ação também, eu acho interessante se você quiser dar um ar menos de skill, ah, tá bom, vou fazer isso e rolar diplomacia, vou fazer aquilo e rolar Street Fighter. Você pode, como a gente tava conversando, você já vai saber quais são as skills. Então você já pode colocar uma ideia do que você vai dizer quando a pessoa fizer esse tipo de rolagem, né? O que é interessante? Então, uma descrição legal, você constrói algo que parece que o personagem... Não parece que é só uma rolada de dado e não tem o menor sentido, né? Com conversa, com uma descrição bacana, o jogador vai sentir muito mais como se ele tivesse construído algo do que simplesmente ter aparecido por lá. Ter rolado diplomacia, whatever.
É, eu acho que você tem duas opções, né? Eu acho que você sempre deveria, principalmente num skill challenge social, né, você usar lá aquele, né, a regra do bônus ou penalidade pelo roleplay. É um negócio que eu acho que funciona bem. Se você é aquele cara que não quer fazer roleplay, não tá sem o menor saco, entendeu? Mas tá jogando com o paladino que tem mais 9 de diplomacia, você pode simplesmente chegar e falar assim, ah, eu vou fazer diplomacia com o chefe da bio. E acabou, e rola a diplomacia. Eu acho que é uma opção que você tem. Eu te daria menos 2 de pênalti. Se você chegasse e falasse assim, se você quisesse o mínimo de roleplay, você não teria pênalti nenhum, né? Se você chegasse e falasse, ah, eu vou usar minha diplomacia pra tentar convencer ele de que nós somos um grupo pacífico, porque nós já nunca fizemos mal pra vila. Beleza, aí ele já pode rolar diplomacia sem pênalti, sem bônus nenhum. E claro, se o cara, né, tiver um pouco mais de esforço e fizer um roleplay um pouco mais legal, não sei o que, cara, dá mais 2 de bônus pro cara, que isso vai estimular o roleplay na tua mesa, simples assim.
É, e diga pro cara que ele tem mais 2 de bônus. É, ele vai ficar feliz e tal, sem incentivo das pessoas.
Sim, fala pro cara que ele ganhou o bônus porque ele, né, se esforçou um pouco mais pra fazer aquilo. E o contrário também, fala que o cara tá levando menos 2 de pênalti porque ele nem descreveu a ação dele, né? Isso aí é legal pras outras pessoas, né, os outros jogadores, terem uma base de comparação pra quando chegar na vez deles. Por quê? Porque eu acho também muito importante... No skill challenge, todo mundo role, né? Então, o nosso skill challenge que a gente definiu aqui é um skill challenge de dificuldade 3, né? São 8 sucessos. Então, se você tá numa mesa com 5 jogadores, todo mundo tem que rolar pelo menos uma vez.
É algo que eu tive um pouco de problema. Não é problema, mas era algo que eu não queria que tivesse acontecido nas minhas mesas de encontros e tal, que foi justamente isso. Acabava sempre que uma pessoa fazendo a maior parte das rolagens. E isso é meio chato, assim. Porque, tipo, a pessoa, sei lá, talvez não veja as possibilidades de todas as skills e tal. E por isso também é importante que você diga quais são as skills que a pessoa pode usar, principalmente as bases.
Sim,
pra,
sem dúvida.
Pra pessoa se sentir um pouco mais livre.
É, por isso que eu falo que é legal você chegar e explicar assim, olha, nós vamos, né, deixar... Assim como você, quando você, né, põe as miniaturas na mesa, você põe um mapa lá, você explica onde que tá o terreno difícil, onde que tá o cover, você tá dizendo qual que é a definição do jogo. Você não deu o jogo inteiro de graça. Os caras não sabem ainda, né, quais são os monstros ou quais são as habilidades dele. Mas você já tem definido quais são os limites de onde que vai ser o combate, né? Qual que vai ser o espaço que tem de manobra e tal. No Skill Challenge é a mesma coisa. É importante você dizer quais são as perícias primárias que você vai estar usando e esse tipo de informação, ou qual a complexidade. Eu acho legal você passar isso pro jogador, né? Mas eu acho que aí também tem um pouco de estilo aí de cada mesa. Mas aí, voltando nessa questão aí de cada um rolar, você acha que cada um tem que rolar também, Davi? Você acha que, de repente, por exemplo, pode ser um cara só rolando diplomacia, se só ele tá fazendo diplomacia com o Duque?
Eu acho que é interessante, tipo, se o cara especificamente mostra que ele não vai fazer parte daquele skill challenge, eu não vou lá falar com o Duque. Eu sou mago antissocial, vou estudar meu spellbook. Se ele declara isso antes da skill challenge, eu não vejo tanto problema dele não participar. Mas no momento que ele tá na sala junto com o Duque, eu acho que provavelmente o Duque vai querer saber quem é ele, vai olhar pra ele, olhar do jeito que ele se veste e tal, e vai fazer suas presunções, né? Tipo, só porque você não tá conversando com uma pessoa, não quer dizer que ela não vai te julgar.
Exato. Você não vai poder usar seu insight.
Exatamente.
Você não vai poder lembrar da história que aconteceu antes, esse tipo de coisa.
Por exemplo, por diversas razões. Então talvez seja até interessante você criar essa ideia dentro da sua mesa, porque quando alguém acha que é totalmente anti-ruim pra ela tá lá, né? Por exemplo, sei lá, o Duque é de um reino onde a magia é considerada proibida e coisa do demônio. Pô, velho, se é mago, é melhor você nem aparecer, entendeu? Porque provavelmente isso vai causar algumas penalidades. E isso é interessante também. Então, você pode até achar chato pro mago, né? Participar, mas você vai criar outras situações interessantes pra ele, pra compensar.
Então, eu acho que você tem que, assim, não vou dizer obrigar, né? Essa situação que você explicou, claro, que o cara não quer participar, porque não quer, tudo bem. Mas eu acho que sempre que realmente tá todo mundo lá, porque o D&D é o jogo do grupo, né? Não é o jogo de três caras e dois que ficam na taverna. É o jogo do grupo inteiro, né? Assim como no combate vai estar todo mundo lá, na conversa com o taverneiro, na conversa com o prefeito, vai estar todo mundo lá também, né? E todo mundo tem que colaborar. Então, mesmo que você, né, sei lá, você tem que impressionar de outras maneiras, mesmo que você role suas perícias secundárias, fala, ah, eu vou dar meu intimidate aqui, eu sei que não vai dar muito certo e tal. Mas eu acho que já, ou você rola baixo, porque agora, demais depois derrata, as dificuldades não são muito altas. Então, você só tem uma chance pequena de falha. Então, vale a pena, aquele, mesmo aquele cara que não é treinado na skill, ele pode rolar e ele pode estar ajudando no sucesso. Eu acho que se o cara simplesmente falar, ah, eu não vou fazer nada, você devia contar com uma falha do grupo. É como se ele tivesse simplesmente, ah, eu não vou fazer diplomacia. É como se você não falar nada na frente do prefeito pode ser tão ruim quanto você falhar no teste de diplomacia. É como se fosse uma falha automática.
Mas e aí, por exemplo, no caso de físico, geralmente é óbvio que o cara vai ter que participar de alguma forma. Até porque ele deve estar tentando fugir de alguma ameaça. Mas no caso de uma investigação, por exemplo, que nem a gente estava falando, ele não estava investigando. Claro, você simplesmente pode falar, então é uma falha.
Então, mas naquela lista de skill que a gente fez, mesmo que ele não seja treinado naquela skill, alguma daquelas skill o cara vai ter pelo menos o atributo, se não for primário, secundário naquela skill. Então uns mais 3 lá ele tem pra rolar, entendeu? Um mais 2 já é o suficiente pra ele colaborar e fazer alguma coisa. E é aí onde tá o grande desafio, porque o cara que é expert em Streetwise, esse cara vai fazer a parte dele, esse cara vai ter sucesso, entendeu? Não é esse cara, o cara que vai colaborar ou vai atrapalhar, não é o cara que tem Streetwise, é o cara que não tem Streetwise.
É.
O que o guerreiro vai fazer na situação, que é o que vai importar, porque o rogue vai fazer o serviço dele. E vice-versa, quando for um atlético vai ser o inverso.
É, porque o cara que tem streetwise, provavelmente é quase impossível dele falhar, né? Porque a DC é o quê? Pra uma skill de nível 1, 7, 8, primário, assim? Fácil.
Não, o DC, se for difícil, né, a skill é 15. Mas se for moderada, que é o padrão, é 10.
Mas...
Então se o cara... começar com, por exemplo, né, Streetwise pra um logo de carisma. Ele vai ter lá mais 8, mais 9, né? Então, mais 8 com dificuldade 10 não é muito difícil, certo?
É. E se você considerar só moderado, eu acho que eu consideraria, se eu acho que fosse o principal da skill Streetwise, fácil.
Por exemplo, pode ser fácil. Sim, não tem o menor problema. E sendo fácil, com dificuldade 5, o guerreiro pode perfeitamente tentar, cara, porque ele tem 25% de chance de falha só. Porque a ideia do skill challenge não é pra ser difícil, assim, ah, meu Deus, você tem que ter uma chance enorme de falhar. Porque com 3 falhas só, pra todo mundo, é pra exatamente porque, poxa, você precisa de 8 sucessos na complexidade 3. Se os caras estão azarados, eles não vão passar, cara. Eles vão rolar 1, 2 e 3 nos dados e pronto, perdeu.
E aquele negócio também, se você deixar só o rogue rolar, por exemplo, ele e dificuldade for 5 ou 9, ele vai passar em todos os testes. Então ele pode ficar só lá, rolando, 8 vezes seguidas.
Isso, cara, cadê o challenge, né? Exatamente.
É, você perde todo o challenge. No momento que você obriga os outros a rolarem também, é aí que tá a diversidade, né?
É o que eu falei, o desafio não vai ser pro rogue, vai ser pro fight. Assim como quando tiver um desafio físico, o desafio não vai ser pro pai, vai ser pro mago, né? Por aí vai. Porque é isso, porque quando você pensa mesmo nas situações dramáticas, lá, sei lá, quando os caras estão fugindo, não é o guerreiro, não é o Conan que fica pra trás tentando subir o morro. É o maguinho lá que todo mundo se desespera pra ajudar, entendeu? Esse que é o drama que aparece.
E quando você tá lá jogando Baldur's Gate, o Minsk que fica falando as coisas malucas, é ele que tá falando.
Exatamente. Ele que é o handicap, cara. É ele que tá puxando o skill challenge pro desafio. Bom, beleza. Outra coisa que também é meio polêmica é a questão de você poder usar ou não Aid Another nas roladas de Skill Challenge. Então, como você acha que deveria ser essa parte aí? Você acha que devia ser liberado, todo mundo dá mais 2 pro outro?
Então, Primeiro, acho que tem que... Tem, essa questão da explicação, eu acho que é bem fundamental em Age Another, né? Porque às vezes pode ser... A explicação acho que significa bastante. Porque mais dois seria uma explicação bem dada. Então nada mais justo que o cara que explica como ele vai ajudar o outro bem, ganhar mais dois pro outro, né? Então acho que nesse sentido meio que se equilibra.
Uhum.
E aí a natureza do skill, por exemplo. Eu acho que não dá pra você ajudar uma outra pessoa a fazer diplomacia. E não dá pra você ajudar, talvez, no deserto, a outra pessoa a fazer o teste de endurance.
Uhum. Ou seja, quando você estiver pensando nas skills, né, quando você está pensando lá nos DCs e no que acontece, se o cara passa ou não, você pode pensar também se dá para usar ou não Aid Another naquela skill. Ou seja, tem que fazer sentido, né? Mas isso aí não quebra um pouco a dificuldade? Porque, por exemplo, imagina que é um teste de diplomacia. Se todo mundo, num grupo de 5, todo mundo der Aid Another, dá um bônus de mais 8.
Ah, mas Aid Another eu acho que não pode ser todos, não, no caso de skill challenge.
Então, mas por exemplo, de diplomacia, assim.
Como, seria assim, ó, a primeira pessoa ajuda, a segunda já começa a atrapalhar. No teste de diplomacia, por exemplo, você pode ouvir um conselheiro, você pode ver que... Nos filmes, cada um tem um braço direito, né?
Ah, o outro é o esquerdo, né?
Não tem dois, porque no momento que você tem dois, as coisas já não ficam tão smooth assim. Você vai passar mais tempo discutindo. É, já. Isso, é, uma pessoa já começa a atrapalhar no trabalho da outra e tal. Então, você pode limitar bastante em isso. É difícil ter alguma coisa que todo mundo pode ajudar uma pessoa só. O guerreiro, por exemplo, você vai ter o teste da investigação e o mago vai querer usar a arcana dele. O guerreiro não tem por que conseguir ajudar o mago, entendeu? Se o mago não sabe, o guerreiro não pode ajudar ele. Então, você tem que saber limitar nesse sentido, né? Não permitir em qualquer momento.
É, eu acho que no caso de diplomacia, por exemplo, eu acho que o ideal seria cada um rolar a diplomacia separado. Então, você faz aí a sua diplomacia com o cara. Como é que você vai ajudar o outro? Faz, né? Agora, em algumas outras situações, então, por exemplo, você tá fazendo um teste, sei lá, de climb. Então, acho que de repente, fazendo um teste de climb, de repente você até poderia, né? Porque um tá ajudando o outro, dando pezinho pro outro, né? Sei lá, você bolar a situação onde faz sentido. Acho que, por exemplo, num teste mais de... Ou mesmo endurance, assim, de repente você poderia até fazer um esquema onde todo mundo ajuda o mesmo, dependendo da situação, né?
É, eu acho que faz isso é bem legal, por exemplo, naquele exemplo que você deu do Conan, né? Do Conan e do Mago. O Conan, com certeza, ele vai ter um sucesso, mas digamos que seja um teste de complexidade igual ao que a gente estava fazendo aqui de 8. Ele precisa de 8 sucessos e 3 falhas. O Mago, cara, ele vai ficar falhando. Talvez seja mais interessante pro Conan e pro grupo que o Conan, ao invés de conseguir um sucesso, ajude o mago a não ter falhas e ter sucessos por ele.
Exatamente. Esse é um excelente ponto. Por quê? Porque é o que você imagina na situação, né? Você acha que o Conan vai lá subir todo pimpão lá em cima, sem as mãos, ó, escalando sem as mãos e tal? Não, ele tem que ajudar o porcaria do mago que não conseguiu sair do meio metro ali, pô.
É, exatamente. Essa é a ideia. Então, acho que nesses aspectos fica interessante você deixar um Aid Another.
Então, por isso que é importante, também você deixar claro, ó, todo mundo vai rolar. Então, se tem cara ruim aí, se tem um fighter que não sabe falar na frente dos outros, é bom alguém ajudar ele na diplomacia, é bom alguém ajudar ele nos rituais. Porque é muito melhor um guerreiro que é meio torto, mas fica um rogue do lado dele, falando, não, fala assim, não, agora fala assado. Do que ficar o rogue tentando falar e o guerreiro, fala assim, né, tipo, é bem pior.
É, só de imaginar é bem cômico a situação.
Beleza, então acho que esse que é o espírito aí do Skill Challenge, né? A gente já comentou lá o que acontece no final da história, né? Se você, né, a questão do XP, a questão do sucesso, né, as penalidades. Então vamos só comentar aqui ele tem vários exemplos de Skill Challenge no livro. E eu também fiz um post, né, de um encontro aleatório lá com o Skill Challenge que você encontra alguns lobos lá no blog. Então a gente pode... Vamos pegar aqui um exemplo clássico que tem aqui no livro, no Dungeons Master Guide. Quem tiver aí pode abrir na página 78 e acompanhar. Eu escolhi aqui o caso de você fazer o Urban Chase. Você tem que... É o caso clássico, né? Você tá andando lá tal e alguém rouba tua bolsa. Então, e aí? Será que você vai conseguir pegar o NPC, pilantra? Esse é um Skill Challenge que ele faz de complexidade 5. Ou seja, ele vai precisar de 12 sucessos antes de 3 falhas. Então, você vê, esse é um Skill Challenge bastante demorado. Um Skill Challenge é bastante complexo. Tem uma chance muito grande de vocês não conseguirem pegar o cara. Então, o grupo tá coordenado pra ele conseguir passar, é bem, bem legal, bem importante.
Não, lembrando que ele tem uma... Se pegar o cara faz parte da história, tem uma grande chance deles falharem no skill challenge. Pegarem o cara, provavelmente eles acabaram pegando.
É, de repente, por exemplo, de repente eles vão precisar de passar por um outro encontro depois, a mais.
É, pode ser, por exemplo, que no, eles, caso eles tenham sucesso, eles consigam pegar o cara. Agora, se eles tiverem uma falha, o cara consegue encontrar o resto da gangue dele e tem um combate depois.
Exato, e como esse é um de complexidade 5, certo? No nível 1 seria 500 XP. Então, como eles não vão ganhar XP porque falharam no Skill Challenge, eles podem encontrar lá 5 bandidos, por exemplo. E aí o XP meio que se iguala, mas como eles levaram penalidade, eles gastaram, né? Tiveram que perder mais tempo lá, tiveram que lidar com os bandidos. Bom, quais que são as skills primárias, as perícias primárias desse Skill Challenge? É Acrobatics, né? Pra você pular por cima da multidão, pra você achar umas passagenzinhas no meio da cidade, né? Pra você, enfim, fazer as acrobacias dentro da cidade, né? Ele sugere você usar DCs moderados e se você falhar no teste, ele já perde um Healing Surge, além de contar como uma das falhas.
Então, Athletics. Com o Athletics, você basicamente vai tentar correr o mais rápido possível, pular por, sei lá, tem uma barraquinha de venda de laranja, você pula por cima, você vai usar todas as suas capacidades esportivas e atléticas para conseguir chegar aqui.
Vai nadar no rio da cidade, vai fazer o diabo, escalar os muros.
Tudo isso para conseguir chegar nele, moderado.
Bom, o DC também é moderado, ou seja, né, e se você falhar, você também perde um Healing Surge. Então você vê que Acrobatics e Athletics são meio que iguais, né? São skills que têm mais ou menos o mesmo efeito dentro desse Skill Challenge. Depois vem Perception. Perception não dá sucesso ou falha para o challenge, mas dá mais 2 de bônus ou menos 2 de pênalti para o próximo teste. Então isso é interessante para, de repente, aquele cara que não é tão físico, né? De repente, sei lá, um clérigo lá que, né, não tem muitas perícias, né? Não tem acrobatics, não tem atléticos, mas ele tem um perception alto. E o DC é fácil, então ele simplesmente fica lá falando, não, galera, por ali, não, eles foram por lá. Ele não vai ajudar nem atrapalhar, mas ele pode dar 2 de bônus ou 2 de pênalti, mas um DC fácil vai ser bico. Ele dá 2 de bônus pros outros personagens. E por fim, o que a gente tem aí?
É o Streetwise, que basicamente seria que seu personagem tem um conhecimento das ruelas da cidade para conseguir cortar os caminhos e sabe o que vai vir, né?
Perceba que o Streetwise é o único que tem DC difícil, né? Que no nível 1 seria dificuldade 15. Então já não é tão fácil aí passar nos rituais. Mas se você é o rogue do grupo, não vai ser difícil para você, né? Agora, se você for o guerreiro, com certeza Atlético vai ser a sua opção. E a sugestão que ele dá de sucesso e falha é realmente aquela que a gente comentou, né? Então, se eles tiverem sucesso, eles conseguem pegar o cara, fazem as perguntas, descobrem onde que tá a gangue, enfim, anda a história pra frente. E se eles falharem, eles podem ou não encontrar o NPC ou lutar com a gangue, igual a gente comentou, ou eles podem pegar ele mesmo assim, mas ter perdido os healing surges da perseguição, ou de repente a guarda da cidade consegue pegar eles antes, e aí eles vão ter que fazer um interrogatório dentro da cadeia, onde eles não têm tanta liberdade, enfim, a coisa fica um pouco mais complicada para os intrépidos heróis aqui.
Eu, pessoalmente, eu quando estou montando uma aventura, eu não monto aventura com a ideia do skill challenge, eu não penso, vou fazer um skill challenge, sobre o quê? Eu basicamente imagino o que vai acontecer na história. Aí, a partir do que eu quero que aconteça na história, eu vou pensar, pô, esse negócio aqui pode ser um skill challenge massa, então eu vou fazer um skill challenge disso.
Um outro ponto que a gente não comentou é que os skill challenges, eles podem acontecer também no meio do combate, né? Não necessariamente ele vai acontecer só aí numa situação não combativa. Você pode perfeitamente usar um skill challenge no meio de um combate para desarmar uma armadilha ou para, sei lá, para impedir, né, a porta de abrir, sei lá, você pode, ou, né, alguma coisa desse tipo assim.
Você aquele clássico, né, que você precisa desvendar a charada enquanto, sei lá, desvendar as charadas enquanto os monstros estão vindo. O único jeito que você parar quando os monstros virem é descobrindo o segredo da charadinha e tal.
É, ou então, sei lá, vocês têm que conseguir passar no Skill Challenge pra abrir o portal, né, ou pra fechar o portal antes que o demônio consiga sair e chegar nas principais cidades do reino. E o importante é você conseguir fazer com que todo mundo esteja fazendo alguma coisa, né? Então, enquanto, sei lá, o mago e o clérigo estão lá tentando fechar o portal, né? O guerreiro, o ranger e o rogue estão lá tentando segurar o demônio pra ele não vir, mas de repente pra esse tipo de encontro, você vai colocar um monstro até muito mais forte do que o grupo vai conseguir vencer, né? Então o objetivo é realmente conseguir fechar o portal mais do que matar o monstro. Porque o monstro tá andando sem parar pra invadir a capital do reino, alguma coisa desse tipo. O Skill Challenge pode ser uma alternativa também pra dar um gostinho a mais, né? Jogar um sal aí nos encontros de combate também, né? Embora, claro, o foco principal dele seja os encontros não combativos, né? Bom, só pra dizer que a gente comentou alguma coisa, comentar um pouco sobre a errata, né? O pessoal criticou muito o fato de sair a errata, porque a errata mudou bastante os skill challenges, de como eles estão no livro, né? Eu acho que foi a maior errata que saiu dos três livros básicos aí da quarta edição. Eu acho que, na verdade, o povo fez um pouco de drama demais, viu, Davi?
Quer dizer, pra mim, só é diminuir 5 na dificuldade e botar 3 como um fracasso. Quantidade de fracasso constante. Mudou mais alguma coisa do que isso?
É isso. Não, é isso, exatamente isso que mudou. É que é como tinha muitos exemplos, muita coisa, eles têm que corrigir todos os textos dos exemplos, então parece que mudou um tufo de coisa. Mas você resumiu muito bem. Basicamente o que mudou no Skill Challenge é isso. Caiu em 5 todos os DCs e agora você são sempre 3 sucessos. Eu acho que esse negócio dos 3 sucessos é bom, viu, Davi? Porque pros Skill Challenge de complexidade muito baixa, você podia falhar muito rápido. Né? De complexidade de 1 é 2 falhas. Então, de repente, pum, falhou, pronto, perdeu. 2 faladas de dado azaradas, você perdeu. Então, 3 ainda tem um pouquinho mais de espaço para manobras. Assim. E, por outro lado, nos skill challenges de complexidade alta, nunca acontecia. Assim, você não tinha esse... quase não tinha medo de errar, porque você podia ter, sei lá, 8 falhas antes de 15 sucessos. Então, whatever, né?
É porque no momento você tem o dobro também, e você tá fazendo, sei lá, um skill challenge, você tem 2 guerreiros e um mago e um clérigo, e os 2 guerreiros, ou 2 guerreiros, 2 classes com atributos físicos fortes, pode ser o ranger, e você tem 2 fracos, que seria um grupo normal, né? Você e a metade, se você começa pelos guerreiros, provavelmente eles vão ter sucesso, né? Porque a DC é baixa, então perderia...
Sim. Aí você tem 2 sucessos e 2 falhas, pronto, perdeu.
Não faria muito sentido.
Agora, o DC foi um negócio que deu bastante pano pra manga, né? O pessoal tá falando que o fato da dificuldade difícil ser 15 pra um skill challenge, ela é pra um personagem nível 1, né? Que é uma referência. Uhum. Porque depois, na verdade, ele só vai aumentando em 1, né? Vai aumentando um pouquinho a dificuldade, mas você vai ganhando 1 por nível, então a coisa meio que no final dá no mesmo, né? Muda muito pouco. Pensando num encontro de nível 1, no skill challenge de nível 1, o DC fácil é 5. Você acha que DC 5 é muito fácil?
É fácil, eu acho que é bem fácil. Sim, acho que qualquer é bem provável que o cara vai conseguir ter sucesso, até porque é difícil o cara, primeiro ele vai rolar uma skill que ele tem um mínimo de bônus possível, então ele vai acabar tendo mais 1 ou mais 2, mesmo no nível 1, então acho que não vai ser bem fácil dele conseguir ter o sucesso, mas eu não vejo isso como uma falha no sistema não, porque geralmente você vai ter uma.
Eu vejo esse passo exatamente como sendo um pro cara passar mesmo, né? Assim, é um que, tipo, é só se o cara for muito azarado que ele não vai passar.
É aquela skill óbvia, né?
É, se você tem a skill, com certeza vai passar, e se você não tem, provavelmente você ainda vai passar, porque, né, mesmo que você tenha mais 0 naquela skill, você ainda tem 75% de chance de passar, né, na skill challenge. Só que é aquela coisa, se o grupo inteiro, se todo mundo resolve usar a skill fácil, mas ninguém tem aquele atributo, também não adianta. Porque 75% de cada um ali, meu, são 2, 3, 3, perdeu.
Uhum. Quando é complexidade baixa, eu acho que vale a pena pra todo mundo, pro grupo arriscar, né? É algo simples. O guerreiro pode tentar arriscar o seu conhecimento medíocre de arcana. Agora, é um negócio muito complexo, é um mecanismo extremamente difícil. Se o guerreiro ficar tentando a arcana dele...
Já era, você sabe que vai falhar, né?
É, porque aquela de complexidade 5, né? São 12 sucessos. Então, ele precisaria, com 25%, com esse 75%, ele falharia 4, mais ou menos, em média. Então, provavelmente, ele vai acabar sendo pior pro grupo. Né?
É, falhou 4, com certeza levou...
Isso sendo fácil, né? Porque como você vê lá no Urban Chase... A única fácil é a percepção que não dá sucesso, né?
Que é a que não dá sucessos. Exatamente. Então é isso onde eu queria chegar, David, né? Então, de repente, o fato dos DCs terem diminuído é mais pra você realmente saber como jogar essas dificuldades dentro das perícias. né? Você, claro, se você pegar e botar uma perícia que nem Perception, uma coisa que quase todo mundo tem, né? Um Atlético, assim, botar uma dificuldade fácil, pode esperar que todo mundo vai ter sucesso naquilo lá, sem grandes dificuldades mesmo. E outra coisa que você tem que levar em conta, você tem que pensar antes, é essa questão também do Way da Nodder, né? Como é que as pessoas vão se ajudar e tal, enfim, quais são as restrições. Porque se você fizer um encontro onde todo mundo pode ajudar um só, né? Sei lá, imagina que você tem, é um encontro onde você tem que conseguir resistir a... Tem que manter a porta fechada que os goblins estão tentando entrar. De repente você pode fazer que um cara vai rolar o Endurance lá pra fazer o esforço de segurar e todo mundo ajuda ele com Athletics, fazendo força, por exemplo. Então, mas aí você já tem que fazer um DC difícil, por exemplo. Porque o cara vai ter o mais 8 de bônus lá. Você botar DC
exatamente.
Fácil, não precisa nem fazer o Skill Challenge.
Ele vai estar segurando a porta contra um kobold, né?
É tipo o cara rolar a força lá e vambora com a história. É, dois kobold nanico, tá o Conan na porta, assim. Mas, pô, então não rola nada,
é, acho,
né?
Acho que é isso, mas... Skill Challenge tem muita, é muito bacana, acho que tem muita chance de você fazer um negócio muito legal, algo que não ia ser muito emocionante se tornar bem bacana, assim.
Bom, acho que a gente falou bastante aí sobre Skill Challenge, espero que o pessoal curta aí, ache interessante aí os nossos comentários, nossa, espero que a explicação tenha ajudado aí um pouco o pessoal, né? Deixando claro aqui que Skill Challenges, né, é mais uma opção que você tem, né, então não é para você transformar o roleplay do teu jogo num monte de rolada de dado, é simplesmente para complementar o roleplay do teu jogo com um aspecto game ali atrás, você usar o sistema de perícias do jogo para dar, na verdade, um reforço pro seu roleplay, mas não é para você, né, jogar ele fora.
Acho que o pessoal aí que ouviu vai estar borbulhando de ideias para novos Skill Challenges e troquem ideias com a gente também. Lá no Rolando 20.
Deem sugestões aí no blog, deixem seus comentários e a gente, né, todo feedback aí é bem-vindo. E além disso, pode falar.
Ah, eu tava falando que eu vou colocar os Skill Challenges que eu preparei para essa aventura, que a gente vai jogar amanhã, então eu não posso falar. Eu até queria falar sobre elas, mas não posso falar porque você vai jogar. Uhum. Mas aí depois, na quarta-feira, acho que eu tô colocando.
Faz um post bacana lá depois. Beleza, então fica aí. Boa semana para todos.
Boa semana, pessoal. E rola em 20.
Rola em 20 aí, pessoal. Até mais.